מוריי ורבותיי, הדף היומי ג'יוז'י, דף סמך דלת עמוד א', נא פרימרה ליניה דז מייס לאגס. אשן צ'יטה נומיו דו אפיזודיו, נקוואו, אנשי כנסת הגדולה, וסביוס דה אפוקה, מפלורם פרדאוס הסטלמינה ויצר הרע דה עבודה זרה. ואינסטינטו, קיצ'יום, אספסואס, ג'יפה זה אידולטריה. Algo que a gente desconhece hoje em dia. Assim como a pessoa tem vontade de comer ou de fazer algum outro pecado proibido, eles tinham vontade de servir algum ídolo. Então, Yatvutlata Yome Betanita, os sábios ficaram 3 dias de jejum para que Deus ouça o seu pedido. Baurachme rezaram na fala opítica Merikia da Avektiv Be'emet. Caiu um papel, um bilhete dos céus, escrito Emet, verdade. Ou seja, Deus concordou e recebeu as rezas. Amar Rav Hanina, sobre isso falava Rav Hanina, Shmamina, aprendemos daqui, Chotamosh HaKadosh Baruch Hu, Emet, que o carimbo, a assinatura de Deus, é a palavra verdade, esse é o conceito com o qual ele assina. Então, Nafa Kegulia Denura Mibet Kotia Kodashi, um leão de fogo saiu do Kodesh Kodashim, do santuário do Beit HaMikdash. Amar o Navi Israel, falou então o profeta ao povo, Hainu Itzra de Avodah Zarah. Essa criatura que saiu do Beit HaMikdash é o Etzarará que leva as pessoas a fazerem Avodah Zarah. Explicam os Mefarshim que o Kodesh Kodashim, o santuário, lá está a Even Apiná, que é a base da criação do mundo. Então, o leão de fogo que saiu do Kodesh Kodashim é como se fosse que algo que Deus pôs na criação, uma parte que Deus tinha posto na criação, foi retirada. Badekatavsirei, então os sábios foram pegar este leão de fogo para exterminar ele. Estabit benita minei ve'azil kali be'arba me'aparsi. Eles acabaram arrancando um dos pelos deste leão de fogo. E aí o leão deu um grande berro. E a voz dele chegou a um lugar muito longe, até chegou até 400 parsot. Gritou muito alto. Amru eichinab dirba mishma merachmanei. Falaram os sábios, o que a gente vai fazer com esses berros? Provavelmente Deus vai acabar tendo dó do animal, do Etzará, e vai acabar protegendo ele. Amar e Navi falou então, o profeta, Shadihu beduda de Avra, vekesu be Avra, de Shaif Kali. Ponham ele dentro de um balde de chumbo e tampem com uma tampa de chumbo. E, através disso, a voz dele não vai sair para fora, como fala o Pasuk, em Israel, vão ver zonda de chave, achei botar ele toque, haifá, achei que está even, a oferet, que eles botaram isso dentro de um molde de chumbo. Obviamente, a Gemara aqui está falando conceitos mais místicos que a gente desconhece, mas de qualquer maneira, vamos continuar. Amrei, falaram então os sábios, oir vetra tsono, já que Deus ouviu nossas rezas, a gente conseguiu exterminar o Yetzer Hará da idolatria, Nibai Rachma Itza Daveira. Vamos então pedir para que Deus tire de nós o instinto dos pecados matrimoniais também. Bau Rachma Imser Beadai Uchavshu Tlatayomi. Então eles rezaram, realmente Deus respondeu e atendeu o pedido, e eles pegaram o Yetzer Hará, o instinto que traz a pessoa a ter vontade de pecar nos pecados matrimoniais, e prenderam ele por 3 dias. E depois de 3 dias, tinha um doente, e na época os médicos diziam que precisavam pegar um ovo que nasceu naquele dia, e de repente não se tinham mais ovos, porque os machos, todas as criaturas, tanto as pessoas quanto os animais, os machos, não se juntavam mais às fêmeas. Amro, Echinavit. Falaram então os sábios, o que a gente vai fazer? se a gente tira esse instinto da humanidade, então a humanidade não vai ter continuação. Nibai, palga, palga, meriquero, ave, vamos então pedir para que Deus tire metade? A regra diz que Deus não dá algo para metade, ou tudo ou nada. O que fizeram então os sábios? Kachlilu nehenei, ahane bedroigre inish bekrivutei. Eles então cegaram os olhos do Etzara e libertaram ele, de maneira que enfraqueceram a força dele. E por isso que a pessoa não tem vontade de pecar com os parentes mais próximos, como com sua mãe, com sua filha, com sua irmã. A pessoa não tem vontade de pecar com estas mulheres, porque os sábios enfraqueceram a força do Etzara de Arayot. Amar viuda amarav. Fala a viúva em nome de Rav. Maaseh benochit achat, aconteceu uma vez que uma mulher, goya, sheita chorá beyoter, que ela estava muito doente, amraim ta'amod e'isha mecholiat elech v'ta'avod e'chol avodah zorah sheba'olam. Ela prometeu que se ela se curasse, ela vai servir todas as idolatrias que existem no mundo. Todas as forças que regem, metafísicas que regem no mundo, ela vai servir para todas as forças. Amda, ela se curou, e ela começou então a servir a todos os deuses, todas as idolatrias que eles acreditam. Que ele chegou no Peor, quando ela chegou na Avodah Zarah, que chama Peor, que a gente já falou anteriormente, ela perguntou para os padres desta Avodah Zarah, como é que eu devo servir a esta Avodah Zarah? Amrula, responderam eles, como a gente falou nos episódios anteriores, Ochlim tradim veshotim shechar, se come um certo vegetal e se bebe bastante um tipo de cerveja, que faz a pessoa, faz o sistema digestivo da pessoa tirar para fora os resíduos, o matrizim efaneia, e se faz as fezes perante a idolatria. Essa que é a maneira como a gente serve a esta Avodah Zarah. A mulher viu que coisa chula e baixa, amra, e ela falou, mutav shetachzor ha'isha lecholiah velot avodah zarah. Eu prefiro voltar a ficar doente do que fazer esta Avodah Zarah. Continua a Avodah no nome de Rav e fala, atem beit Israel, enamkem, porém o povo de Israel, ele não teve medo, não se assustou da maneira como se serve o peor. Porque o pasuk diz, Hanitzmadim levar o peor, que também patil. Quando o povo pecou na época de Bilam, está escrito Hanitzmadim, que eles se juntaram ao peor. Nitzmadim pode ser explicado como uma tampa de um barril que é fechado bem forte e ainda colam com cera. Se juntaram completamente à Avodah Zarah. Fatim et Vekim Arashem Lokehem, que a gente manda do Código do Bazu. Já com relação a Deus está escrito Nidbakim Ba'Hashem. Nidbakim é como se duas tâmaras que colam uma na outra, mas dá para separar elas. Ou seja, o povo se apegou mais a esta Avodah Zarah nojenta do Baal Peor do que a Deus. Bematnita Kana, porém, na Mishnah, explicam os passos de maneira diferente. Hanitzmadim le Baal Peor que tzamidar de Isha. A palavra que diz Nitzmadim le Baal Peor, que eles se juntaram ao peor, é como se fosse tzamid, a linguagem de uma pulseira na mão de uma mulher, que não é algo que está colado na mulher, e sim é algo que está em volta. Eles se aproximaram a Avodah Zarah do peor, mas vocês que estão colados a Deus, Dvukim, é como se fosse que estão completamente colados, não somente próximos a Deus, e sim se colam a Deus. Tadrabanan, mais uma braita sobre esse assunto. Maaseh besavta ben Alas, um judeu chamado Savta ben Alas, sheizkir chamorol enochrit achat, que ele carregava, ele tinha um burro e uma dama goya alugou dele o burro e ele carregava ela no animal. Kevan sheigia le peor, quando eles passaram perante a casa desta Avodah Zarah do peor, amralo amtena shekanes veetze, ela falou, espera alguns minutos, eu vou entrar, servir a idolatria e sair. לאחר שיצאה, depois que ela saiu, אמר לה, אף את תמתיני לי שיכנס ויצא. Também você espera aqui uns minutos, eu vou entrar, servir a Avodah Zarah e sair. אמרה לו, ולא יהודי אתה? Perguntou a mulher, mas você não é יהודי? que vocês são proibidos de fazer idolatria. Amar Rabá Echpatlech. Ele falou, o que te importa? Deixa eu fazer o que eu quero. Nichnas par befanav kinech bechotamo. Ele entrou, fez este serviço repugnante e ainda limpou suas fezes no nariz da idolatria. והיו משרתי עבודה זרה מקלצים ואומרים מעולם לא היה אדם שעבדו לו לזו בכך. הספיקו מהרשעה כי os padres da עבודה זרה falaram que foi uma coisa completamente repugnante, nojenta, que nem os goim não serviam a עבודה זרה de uma maneira tão baixa. E justamente o judeu que chegou a tal nível. Finaliza a Gemara e fala, בואי עצמו לבעל פיור הרייזה עבודתו, הפלפיד המחבל לביזוי. Já que esta é a maneira que se serve a Avodah Zarah. Então a pessoa que faz isso, ele cometeu o pecado e ele merece a pena de morte, mesmo que a intenção dele, na verdade, era desprezar a Avodah Zarah. Ele teve a intenção de fazer isso para justamente desprezar a Avodah Zarah. Mesmo assim, já que ele serviu a Avodah Zarah, ele fez o ato que geralmente é a maneira como se serve a idolatria, ainda é considerado que ele fez algo proibido e sobre isso ele deve ser punido. Da mesma maneira, Hazorek Everne Marcolis, aliás, o avodató, falhado no Rabban Lemirme. Também o Marcolis, que é uma idolatria, que a maneira de se servir dela era que pegavam pedras e jogavam perante ela. Mesmo que a pessoa pega uma pedra e joga querendo apedrejar e desprezar o Marcolis, mesmo assim, já que ele fez o ato que geralmente é a maneira como que a Avodah Zarah é servida, ele vai ser punido. E conta agora o seguinte episódio. Rav Menashe ave kazi le Bei Torta. Rav Menashe estava indo para uma cidade chamada Bei Torta. Amru Avodah Zarah id kayacha. Falaram para ele sobre uma certa estátua. Olha, isso aí é uma Avodah Zarah. Shakar pisa shadabe. Ele pegou um punhado de terra e jogou em cima da Avodah Zarah. Amru no marco lhe si. Falaram, mas esta Avodah Zarah é justamente o Marcolis. E jogar nela pedras e terra é justamente a maneira como ela deve ser servida. Amarle uforo b'merasha hazorek even le Marcolis. Está escrito na Mishnah, a pessoa que joga uma pedra le Marcolis, para o Marcolis. Ou seja, que eles jogavam as pedras nos pés, perante a estátua. Mas eu joguei a terra na cara da estátua. Está claro então que o meu ato foi um ato de desprezo e não um ato de servir da Avodah Zarah. De qualquer maneira, a questão não estava tão clara. E por isso, Atashar Midrash, quando eles chegaram à cidade, eles foram e perguntaram no Beit Midrash, na sinagoga, aos sábios, se realmente isso é certo. Amru Lozorek Even Bemarkulis. Não. A versão na Mishnah é a pessoa que joga uma pedra no Marcolis. Mesmo que a intenção dele é apedrejar a Avodah Zarah, mesmo assim, se ele jogou na estátua, e se ele cometeu um pecado. Então, o ato que foi feito era proibido. Amarleu falou, o Rav Menashe, Izel Ishkelei. Bom, eu já pequei, mas pelo menos eu vou ir lá e retirar o punhado de terra que eu pus na Avodah Zarah, porque quanto mais terra, é maior a honra da Avodah Zarah, que muitas pessoas servem a ela. Então, pelo menos eu vou tirar o que eu pus lá. Amrulo falaram, não faça isso. Não faça isso, porque mesmo uma pessoa que tira a pedra do Marcolis também é punido, porque através disso ele está, na verdade, possibilitando uma outra pessoa de jogar, porque restou mais espaço. Então também isso é um ato que não deve ser feito. A próxima Mishnah também trata sobre essas averotas de idolatria. A Torá fala de uma maneira geral que a gente não deve fazer idolatria, mas existe uma idolatria que é especificada separadamente. Hamolech. Na época, os pais pegavam os filhos e faziam o menino passar numa fogueira, como a gente vai ver mais pra frente. E essa era a maneira como se trabalhava para este Molech, essa força metafísica. Fala então o Passu, que a pessoa vai entregar o seu filho para os padres do Molech, para que eles atravessem a fogueira. Fala a Mishnah, a pessoa só vai ser punida se ele entregar o filho aos padres e eles vão fazer o processo do fogo. Masar lamolech roi virbaesh. Mas se eles entregou, se ele entregou o filho para os responsáveis e eles não passaram com ele no fogo, ou virbaesh ou masar lamolech, ou que passaram com ele no fogo, mas ele não entregou ele na mão deles, ele não vai ser punido. Somente no caso que ele fez as duas coisas, que ele vai receber o castigo. Para a Gemara, Katania Vodazava Katania Molech, nas Mishnayot anteriores, a gente citou que a pessoa que faz a Vodazara merece pena de morte. E aqui a gente vê que a pessoa que faz o serviço do Molech também merece pena de morte. Por que a gente, a Mishnah, separa isso como duas coisas diferentes? A princípio, o serviço ao Molech também é uma idolatria. Amar Levavim, explicou Levavim, Tnan, que manda amar Molech lá para os Darai. As nossas essas Mishnayot vão conforme a opinião que sustenta na Braita a seguir, que esse serviço para o Molech, esta força espiritual, não é uma Vodazara, não é uma idolatria. Eles tinham uma fé que existe uma força metafísica, mas eles não viam essa força como o Deus, como uma força divina, e sim uma certa força. Detalhe, como a gente viu na Braita, fala a Braita, fala a primeira opinião, que tem essa pessoa queima o filho para o Molech ou para outra idolatria, é a mesma coisa, a pessoa vai ser punida. Porque o Molech, na verdade, é uma idolatria. Não, somente a pessoa que faz esse serviço para o Molech é que ele vai ser punido. Mas se a pessoa faz isso para em honra de uma outra idolatria, ele não vai ser punido. Porque esse é um processo que é feito para o Molech, e o Molech não é uma idolatria. Amar Abaye, vem Abaye e falou, Reb Lezer Reb Shimon, Reb Chanina Ben Antigo, nos abrudo, vale chat. Essa opinião de Reb Lezer Reb Shimon, que mora que não é idolatria, é semelhante à opinião de Reb Chanina Ben Antigo. Reb Lezer Reb Shimon, Hadamran, o Reb Lezer Reb Shimon falou, como vimos agora, que o mora que não é uma idolatria. Reb Chanina Ben Antigo, detalha, Reb Chanina Ben Antigo falou na Braita, Reb Chanina Ben Antigo, Omer, me prima, tafsa, torá, lashon, molech, essa linguagem de Molech, quer dizer, qualquer coisa que a pessoa leva e considera como uma força, alguma força metafísica, já é o bastante para a pessoa ser punida de Molech. Se ele serviu uma certa força, mesmo que é uma pedra ou um pedaço de madeira, mesmo assim a pessoa já é punida. A gente vê que o Reb Chanina Ben Antigo diz que qualquer força metafísica que a pessoa queima o seu filho, ele já vai ser punido de pena de morte. E não é preciso ser uma força que é considerada uma força divina. Rava Amar, Morcharai e Kamenai. Já o Rava diz, não. Eles têm opiniões parecidas, mas existe uma diferença. Como é que vai ser a lei se ele tem uma certa força metafísica que não é algo fixo? Ele diz que justo no dia de hoje, tal pedra tem uma certa força metafísica. Nesse caso, já que não é algo fixo, segundo o Rebbe Reb Shimon, a pessoa não vai ser punida. A Gemara vai citar mais alguns detalhes, algumas leis, com relação a este pecado. A pessoa que queima o seu filho para o Molech, para uma força metafísica, ele vai ser parado de morte. Abre Benai, diz Benai no Hayab, Abshir, Mishir, Mishir, Tevo da Zara. Shinimar, Mishir, Chalos, Den, Levir, Namorach. Somente se ele entregou os filhos para os padres, para eles fazerem esse serviço, é que ele vai punir, como fala o Pasuk. Não dê o seu filho para que eles passem no fogo. Tá na Miach, assim tem que falar Braita. Yachor, Evir, Velomassar, Yechayav. Será que uma pessoa aqui faz o filho passar no fogo, mas não entregou o filho a estes responsáveis, ele vai ser punido? Estamos no mar, às vezes eu falo para você, não deu o seu filho. Enquanto ele não deu o filho, não passou o filho nas mãos de outros, ele não vai ser punido. Masar lamolech velo hevir yachol hechayav. Estamos no mar, leavir. O pastor continua e fala, você vai entregar o seu filho para eles, para que eles passem com ele no fogo. Ou seja, se você entregou e ele não foi passado no fogo, a pessoa também ainda não merece a pena de morte. Masar ve'evir shelo lamolech, yachol lechayav, tamo lomar lamolech. O pasuk fala que você vai dar o seu filho para que eles passem no fogo para o Molech. Ou seja, se ele fez isso em honra de uma outra avodah zará, ele não vai ser punido. Masar vevir la Molech. E se ele entregou o filho para os padres e eles passaram com ele e fizeram isso em honra do Molech. Velobaesh. Mas em vez de atravessar no fogo, eles atravessam uma outra coisa, que é um monte de facas, algo assim. E a Holy Hearts, será que ele também vai ser punido nesse caso? Fala a Braita, não. Por quê? Nemarca Leavir, aqui está escrito que você vai dar o seu filho para ele ser, para ele atravessar alguma coisa. Filmar Lealar, tem outro passuk que diz, você não é permitido atravessar o filho ou a filha no fogo. Mas assim como a palavra atravessar aparece aqui e aparece ali, Malealar Baesh Afkan Baesh, Malakama Molech, Avlana Molech. Ele aprende que existe uma comparação entre esses dois psukim. A proibição é somente se ele atravessa o fogo para o Molech. Amar Rav Acha Breiderava, finaliza Rav Acha Breiderava, Revir Kol Zaro Patush, Amar Mizaracha Velo Kol Zaracha. Se a pessoa faz todos os seus filhos atravessarem o fogo para o Molech, a pessoa não vai ser punida. Porque a linguagem do pasuk é a pessoa que vai entregar da sua descendência para o Molech. Ou seja, parte da sua descendência. Mas se ele entregou toda a sua descendência, ele não vai ser punido. Bai Ravashi. Perguntou Ravashi. Revirou Sumá. Se o menino era cego, ele não sabia onde estavam pondo ele. Mal, como é que fica a lei? Yashen Mal, como é que fica a lei se ele atravessou quando o menino ou a menina estavam dormindo? Ben Benou Ben Bitou Mal. E como é que fica a lei se ele, em vez de entregar o seu filho, ele entrega o seu neto, filho do seu filho ou filho da filha? Fala Gmará, Tifshot Miachada. Essa terceira questão a gente pode responder através da seguinte braita. Fala braita, detalha. Kimezar'o Natan Lamolech. Está escrito no Pasuk. Kimezar'o, da sua descendência, ele deu para o Molech, ele vai merecer pena de morte. Mata no Lomar, Lefi Shemar lo imatze bechama avir bno bito baesh. O Pasuk vai ensinar o seguinte: já está escrito no outro Pasuk que não podemos entregar o filho ou a filha para atravessar no fogo. Ele era bno bito. Isso já englobou o filho e a filha. Ben bno ben bito mina. Então no Lomar, betito mezaro. Então a gente sabe que mesmo os netos também estão inclusos nesta opinião. Sobre isso vem o Pasuk que diz: betito mezaro. Ou seja, diz a Braita que temos um pasuk a mais que nos ensina que tanto o filho ou a filha ou sua descendência, ou seja, mesmo os netos ou bisnetos. Agora, a linguagem da Braita que lemos é um pouco estranha. A Braita começou falando do pasuk Kimizaro Natan Lamolech e no fim a Braita citou o pasuk Betiten Mizaro, os dois pasukim separados. Isso que pergunta a Gmará. Taina Patach Mechizaro Vesalek Betiton Mizaro. Tem aqui um pasuk a mais, então. Além deste pasuk a mais, temos mais um. Responde a Gemara, realmente, Drashachrina Hu. A intenção da Braita é que temos um pasuk a mais para falar que os netos também são englobados. Depois temos mais um pasuk que nos ensina mais uma lei. Zer'o eniela zera kasher zera pasuk a mais. O pasuk a mais nos ensina que tanto se sua descendência é uma descendência kasher ou se são descendentes com problemas na linhagem familiar, como por exemplo, se é um neto que nasceu de um casamento proibido, ou um filho que nasceu de um casamento proibido, também neste caso, mesmo que ele tenha um problema na linhagem familiar, ele é considerado o seu descendente, e se o pai, o avô, entrega este descendente para os padres para fazerem um serviço para o Molech, ele merece pena de morte. Amar Raviuda. Fala da viúva e não chaya atchavireno derech haavara. Quando a gente diz que a pessoa faz a criança atravessar o fogo, ele tem que fazer justamente da maneira como que era o costume desses idólatras de fazer esse serviço para o Molech. Echidami, como que é exatamente? Amra bai, falo a bai, shraga delivri bebetzia nora mehaigisa nora mehaigisa. Uma fileira de tijolos eram postos no meio. Dos dois lados, da direita e da esquerda, tinha um grande fogo, uma fogueira de cada lado, e a criança atravessava andando em cima dos tijolos. Rava Amar, Rava dizia, que Meshvarta de Púria. Não, não é assim. O serviço era como as crianças brincam em Puri. Como que eles brincam em Puri? Tinha um poço, um buraco, com fogo dentro, e as crianças pulam de um lado para o outro por cima do fogo. Assim que era o serviço da Avodá Zará. Tala que batei de Rava, agora traz uma prova para o Rava, que diz que a criança não atravessava andando, e sim pulava ou era jogada de um lado para o outro. Fala a Braita, e não chayav, atchavirenu derech havará, revirá meregel patur. O serviço tem que ser feito como que era o costume de servir o Molech. Já se a criança atravessou andando com seus pés, isso não compromete o pai de receber pena de morte. Continua a Braita. Veino chayav, ela alotzei nerecho. E ele só é punido se ele entrega as suas descendências para a Avodá Zará. Ha, Keitzar, explica a Braita, Bno ubito chayav, seu filho ou sua filha, se ele entrega eles para fazer esse serviço, ele vai ser punido. Avive imo, mas se ele entrega seu pai, sua mãe, a riva, com seu irmão, sua irmã, patur, já que eles não são parentes, mas não são descendentes, ele não merece o castigo. Revira tzmo, patur, a primeira opinião diz que se ele mesmo vai e faz esse serviço, ele está isento. Porque a linguagem do Pasuk é que ele vai entregar sua descendência para o Molech. Já o Reb Shimon diz que, mesmo se a pessoa própria faz o serviço, ele está punido. Continua a Braita. A primeira opinião, a opinião de Chamim, como vimos no começo do nosso Daf, é que tanto se esse serviço é feito para o Molech, essa força metafísica, ou para outras idolatrias, a pessoa vai ser punida. Já o Reb Shimon diz que não. Que isto não é uma maneira de servir as idolatrias, e sim é um costume dos goim, que eles têm uma crença justamente nessa força do Molech, mas se esse serviço é feito para outras idolatrias, a pessoa está isenta, porque isso não é uma maneira de servir idolatrias. Amar Ula, explica Ula, Mai Tama Drebrezer Breb Shimon, da onde Drebrezer Breb Shimon aprende que mesmo se a própria pessoa faz serviço, ele também vai ser punido. Afinal de contas, o Pasuk diz que a pessoa vai entregar a sua descendência. Da onde aprende Breb Shimon que ele mesmo também está incluso? Amar Krai aprende de Pasuk que diz, Loimatze Becha, Becha Batzmecha. Está escrito no Pasuk. Não vai se encontrar em você, ou seja, no povo de Israel, não vai se encontrar em você, em vocês, pessoas que entregam os filhos para o Molech. O que quer dizer as palavras em você? Não vai se encontrar em você. Isso vem englobar que mesmo você mesmo, a própria pessoa, não pode ir e fazer esse serviço. Se ele fizer, ele também está incluso na pena de morte. Pergunta Gmará, isso quer dizer que os rabanan, os sábios que discutem com o Lebrezer Reb Shimon, dizem que somente se a pessoa entrega as suas descendências é que ele vai ser comprometido. Eles não aprendem da palavra Bechá em você, que a pessoa também está inclusa? Veatnan, o que você vai fazer com a seguinte Mishnah? Avedato vevedat aviv shelo kodemet. É escrito que se a pessoa perdeu um objeto, e o pai também perdeu um objeto, e agora ele tem a opção de ir recuperar um dos dois. Ou que ele vai recuperar o seu dinheiro, ou que ele vai recuperar o dinheiro do pai dele. Ele vai cuidar do seu dinheiro antes. O dinheiro da própria pessoa tem prioridade sobre o dinheiro de outros. A pessoa não tem que ter um prejuízo para evitar o prejuízo dos outros. Explica o Nagmará, Mametzia, da onde a gente aprende esta lei. Amar a viúda, diz a viúda Amar Kra, aprendemos do pastor que diz Efes kiroi becha evion shelo kodemet shikorada. Está escrito que Deus fala, mas não vai ter em você, no povo, não vai ter em você pobres. Ou seja, a gente tem que evitar que tenham pobres no povo. O que quer dizer em você não vai ter pobres? Daqui aprendemos que a pessoa tem prioridade de cuidar do seu dinheiro do que cuidar do dinheiro dos outros. Vemos que da palavra Bechá, em você, todos concordam que a gente aprende que a própria pessoa está inclusa. Então aqui também, com relação ao Molech, devemos dizer que quando a gente fala em Tzemach HaMavir Bnobito, não vai ter em você pessoas que entregam para o Molech, e se engloba a própria pessoa. Por que então o Chachamim discute com o Rebbe Reb Shimon? Respondeu agora, Rata Mefes, este pasuk que você trouxe com relação à pessoa que é responsável sobre o seu dinheiro, em prioridade, não aprendemos da palavra Bechá. A gente aprende esse conceito da outra palavra que está restando no pasuk. O pasuk fala Efes Kiroi Bechá Mevion. Porém, quando não vai ter no povo de Israel pobre. Essa palavra Efes é uma palavra que está restando no pasuk. Desta palavra, aprendemos que a pessoa tem prioridade de evitar o seu prejuízo antes de evitar o prejuízo dos outros. Mas, da palavra Bechá, os sábios dizem que não aprendemos nada, e por isso eles falam com relação ao Molech, que somente a pessoa que entrega as suas descendências, mas não para a pessoa que serve o Molech sozinho, ele próprio. Amar Rebbe Yossi Reb Hanina. Mas atrás da opinião de Rebbe Yossi Reb Hanina com relação a essas leis. Shalosh Kritut Bavodah Zarah Lama. Com relação às idolatrias, a gente encontra três vezes a palavra karet, que é a pessoa que transgride a proibição. E não, testemunhas não viram ele, então o Bidin não pode efetuar a pena de morte. Deus vai matar ele. Karet, pena de morte, que vem dos céus. Por que foi citado então três vezes? Fala o nosso Bukhanina. Achat, likadarka. A primeira vez nos ensina que a pessoa que transgride a Avodah Zarah da maneira convencional, da maneira que deve servir a idolatria, ele vai ser punido. Achat, likadarka. A segunda palavra nos ensina que mesmo se ele fez a idolatria, mesmo da maneira não convencional, por exemplo, a pessoa que abraça e beija uma Avodah Zarah, mesmo que não é a maneira comum de servir a Avodah Zarah, ele também vai ser punido. Ve'echad la'molech. E a terceira vez vem ensinar que mesmo o Molech, que não é uma idolatria, mesmo assim, a pessoa também vai ser punida com karet neste caso. Fala a Braita, o Mande Amar, Molech Avodah Zarah e karet Molech Lamali. Porém, existe uma opinião que diz que Molech, sim, é uma idolatria. Sendo assim, por que precisamos que a Torá diga uma terceira vez a palavra karet? Responde a Braita, Lema'avir bno shelo kedarka. Isso vem nos ensinar que mesmo a pessoa que faz o filho atravessar o fogo para outra idolatria, mesmo não para o Molech, mesmo assim, a pessoa também vai ser punida. Segundo essa opinião, que o Molech é uma Avodah Zarah, temos um pasuk a mais para nos dizer que a pessoa que faz o filho atravessar o fogo para as outras idolatrias também, isso está incluso na pena de morte. Esclarece agora o Mande Amar Megadef Avodah Zarah. A Torá fala da pessoa que Megadef. Megadef tem duas explicações. Uma explicação que diz que é a pessoa que amaldiçoa a Deus. Outros diz que Megadef quer dizer a pessoa que louva Avodah Zarah. Então, segundo as explicações, que Megadef é a pessoa que está louvando Avodah Zarah, Karet Megadef Lamali. Também lá foi citada a palavra Karet. Por que precisamos então de mais uma quarta vez que a Torá fale a palavra Karet com relação à idolatria? Vamos explicar isso através da Braita. A Braita fala o seguinte: Hikaret Tikaret. Foi dito com relação à Avodah Zarah, Hikaret Tikaret. Que a pessoa vai ser exterminada pelos céus. Hikaret, por que essa duplicidade? Hikaret Baolamazé. Isso quer dizer que ele vai ser exterminado neste mundo, ou seja, ele vai morrer antes da hora. Tikaret Ramabá. E a segunda palavra vem nos ensinar que mesmo no mundo vindouro, o pecado dele não está limpo por causa que ele morreu antes da hora, ele ainda vai ser punido no mundo vindouro. Deve Rebbe Akiva, assim fala o Rebbe Akiva. Amar, o Rebbe Shmuel perguntou o Rebbe Shmuel, Verok var neymar venichretá. Já foi dito a palavra venichretá com relação ao Megadef. Vechish lo shalomim. Como é que você vai explicar? Não temos três mundos. Temos este mundo e o mundo vindouro. Como é que você vai explicar então? Ela explica então, Rebbe Shmuel, venichretá bolamazé. A palavra venichretá que foi dita com relação ao Megadef, isso quer dizer que ele vai ser exterminado neste mundo. Hikaret lamabá. A segunda palavra, hikaret, se relaciona ao mundo vindouro. Tikaret bratrak lishom adam. Mas quando a Torá fala hikaret, hikaret, não aprendemos nada desta palavra a mais. Porque a Torá, às vezes, ela fala da maneira como que as pessoas falam. Muitas vezes as pessoas usam esta linguagem de algo dobrado. Hikaret, hikaret. Na língua hebraica, assim que as pessoas falam. Não falam só para a pessoa hikaret, il vai essere eliminato, fa un hicaret hicaret. Então a Torá simplesmente usou a maneira comum como que as pessoas falam e não aprendemos nada desta palavra a mais. Contudo.